Prorrogação. Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, balança o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que Pedro. Daniel é melhor que Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem um anjo de louco,
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, 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 pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente. Sai porque o Luiz fecha com a gente.
Muito, 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 muito bom dia, você ligado no audioativo.com. Hoje eu mudei a chamada, né? Muito bom dia, você ligado no audioativo.com. Essa é a escola de comunicação da FRJ. Este é o Prorrogação. Pedrinho olhou a música, escutou a musiquinha, achou que era propaganda, cara, da escola.
Pensei que fosse mesmo, já tava até achou, sentindo, né? Cheirinho de cerveja aqui já.
Você que tá aí de blazer, óculos New Wave, eu sunga tô, de crochê.
Tô mesmo. Hoje eu vim todo estilizado.
Tranquilo, Pedrinho?
Beleza, Luiz. Como é que tá, cara?
Tudo certo, meu irmão. Só pra registrar aqui, Felipe Lacerda não tá aí de novo. Vacilão. Renan Sampaio e Daniel Parreira, não é isso?
Vacilão.
Mas você...
Só tô eu aqui.
Você é o grande fera, tá aí nos comentários junto com o Brunão, lógico.
Tô voltando às ativas aqui agora e tô tentando corresponder o desfalque que eu dei ao professor nos últimos meses, né? Eu sei que eu tenho desfalcado bastante a rádio. Mas graças a Deus tô de volta aí pra gente fazer uma prorrogação irada hoje, Luiz.
É isso aí, valeu, Pedrinho. Teu destaque, cara, inicial.
Cara, meu destaque é o clássico hoje, né? Vasco, Botafogo. E tem mais destaque também que é o Dorival, né, cara? Fiquei com pena do Dorival, né? Mais uma vez o futebol brasileiro desprezando o planejamento e jogando em favor dos nossos queridos sambabóis, né? Os menininhos que...
Exatamente.
Crescem e não dão em nada, né?
O Globo.com tá até zoando aqui o poderoso chefinho, né? Tem o...
É verdade.
Não, do Neymar?
É verdade.
Que a gente vai falar sobre isso. E aí, Brunão? Brunão que tá aqui na operação de áudio.
Vamos dividir aí
a operação e o comentário, né?
Ah, consegue sim, Brunão. Pô, tu fez curso
tranquilo, em Harvard. Priscila faz isso direto, pô. Tá de sacanagem, né? Mas vamos ler o nosso destaque inicial. O Cielo quebrou o recorde, vai à final dos 50 metros no troféu José Finkel de natação.
E é do Flamengo, né? Só pra registrar.
Exatamente. Além disso, vamos falar também de vôlei. O Brasil perdeu no amistoso antes do Mundial. Foi derrotado pela Alemanha por 3-7-0, mas o Brasil tá desfalcado também. Além de futebol carioca e o caso Neymar, que o Pedrinho já destacou aqui. Vamos começar. Este é o Prorrogação. Então, começando com os esportes outros que a gente costuma chamar aqui, o Cielo venceu a semifinal, né, do troféu José Finkel.
Foi quando isso, Luiz? Hoje?
Foi hoje. Notícia de...
11.
Perdão, a notícia é de ontem, cara, na verdade. Isso foi ontem. Isso foi ontem.
Não, isso aí vai à final, pô. A notícia de hoje é que ele bateu a melhor marca do ano.
Ah, Luiz, presta atenção aí.
Não,
Luiz,
a notícia é
um
de ontem, mas então a final deve ser hoje, é isso que você tá falando.
Aqui, já foi, cara. Aqui, ó. Se ela é ouro nos 50 metros, faz melhor
então
tempo.
A minha notícia aqui tá desatualizada.
Aí,
a minha notícia tá desatualizada.
Legal, cara.
Perdão você que tá escutando, a minha notícia tá desatualizada.
Pô, tá de brincadeira.
Então o Cielo venceu, não é isso, Bruno? Então fala você que tá com a notícia aí na frente, você me passou a informação errada, mas tudo bem.
E lá, Bruno, caraca! Jogou a responsabilidade pro teu colo.
50 metros livre em 20 segundos e 80. Melhor tempo mundial da prova da era pós-supermaior em piscina curta.
Pós-supermaiô? Como assim?
Após
depois que tiraram o supermaiô.
Melhor tempo.
20 segundos que ele fez?
Foi.
Tempo bom, né, cara?
Tem que respeitar.
Tempo bom, assim. Nada demais, não. Faço 21, 22. Acho que 20 segundos pra ele tá bom.
É ele, né?
Sem contar que é atleta do Flamengo, o Pedrinho já tinha falado isso.
É, aquela piscina ridícula, né? Coitado do Cielo. Não tem nem onde treinar. Ele falou isso, né? Criticou aí a estrutura do Flamengo pra natação. E... Enfim.
E agora no vôlei, a notícia também, essa é de ontem, essa sim é de ontem. O Brasil perdeu aí, foi um amistosozinho, o Brasil tava jogando aí com uns,
jogou
alguns
até
reservas.
De uniforme de treino, pô.
Quê?
Jogou até de uniforme de treino o Brasil, nem foi.
Então, foi, não sei nem porque que o Bernardinho, Bernardinho fica chateado com tudo, né, cara?
É, lógico.
Ele sabe que assim, mas enfim, o Brasil perdeu aí pra Alemanha por 3-7-0, é um amistoso preparatório pro Mundial
isso,
que...
Isso.
Vai acontecer mais pra frente, o Bernardinho ficou puto, né, como sempre.
É, é. Bernardinho exige muito dos garotos, né, cara? E se dissesse que são garotos que não dão resultado, né, mas são garotos que ganham tudo, mano. Nunca vi time igual esse time do Brasil do vôlei, na moral.
Pô, tá de sacanagem, né, cara? O Bernardinho também, ah, meu Deus.
É, ele é um cara brabo, né, cara? O Bernardinho tem esse estilo, assim, durão e tal, não sei o que. Acho que por isso também que ele é um dos malucos mais vitoriosos do esporte também.
Mas também não é bom os caras perderem pra dar uma...
Sei
uma
lá,
sacudida, cara.
Ele,
pô,
ele não espera dar uma sacudida, ele mesmo sacode sem perder.
Né? É, né? A vitória já é a sacudida dele. Então, cara, vamos falar de futebol, né? Que é o que
bora,
a gente
bora.
Gosta aqui.
Futebol.
Falou o quê, Bruno? Botafogo.
Que você quer?
Vamos falar do Botafogo. O Pedrinho já destacou você aqui o...
Botafogo.
É, o Pedrinho já destacou aqui o Vasco e o Botafogo. Vamos falar do Botafogo, então.
Botafogo, Botafogo. Campeão desde 1910.
O Fogão que pega o Vasco, né? Hoje no Engenhão, às 9 horas. E isso aí, Pedro. Foi seu destaque inicial. O microfone
cara,
é todo seu.
É o clássico de dois times que estão vivendo momentos diferentes, né, cara? O Vasco começou bem o campeonato, né? Pelo menos depois da Copa do Mundo, retornou bem ao campeonato. E agora começou a entrar numa draga, né? Como diriam os nossos amigos lá da rádio. Os malucos entraram numa draga que eu nunca vi. Começaram a cair, perderam. E tem resultados muito ruins. O pior de tudo é o padrão de jogo do Vasco. Parece que tá todo deformado, sabe? O Vasco jogou contra o Avaí semana passada. Um jogo meio estranho, jogou bem no primeiro tempo. Depois no segundo tempo entregou e tal. E o Botafogo voltou a viver um momento bom, né, cara? O Botafogo agora tá pelo menos, se não tá conseguindo os resultados que esperava, pelo menos tá ganhando um pouco mais de consistência na sua forma de jogar. E aí o destaque aqui do Globo, que eu tava até dando uma olhada agora, é o Michael Suel, né, cara? O Michael Suel tá querendo voltar a jogar bem e tal. O Michael Suel cavou aquele pênaltizinho muquirana contra o Cruzeiro sábado. E... Mas o Michael Suel é bom de bola, né, Luiz?
Pô, muito bom. Eu tive no treino do Botafogo agora, sexta-feira, acompanhando lá o treino, e o Joel, na coletiva, ele tava falando sobre o Michael Suel, né? Que perguntaram... E ele, cara, é visível como é que o Joel tem um cuidado com ele, assim,
lógico,
de chamar
pô.
O cara pra conversar,
lógico,
porque sabe que o cara tem
com
futebol.
Certeza,
Ele, o Botafogo tem a preocupação com a vida pessoal do Michael Suel, porque quer que ele volte a ser o que ele foi no Carioca.
E até porque todo mundo sabe o que esperar dele, né, cara? Ele não é o cara tipo Renato, que voltou assim... O Renato nunca foi craque, o Renato nunca foi um grande jogador, assim. Ele era um maluco e decidiu algumas partidas pro Flamengo e tal. Mas aí, o que você vê, agora o cara voltou em má fase, ficou todo mundo assim, meio sem saber, será que o maluco vai jogar pelo menos meia boca pra dar uma cancha ali no, né, no meio campo do Flamengo? O Michael Suel não, o Michael Suel sabe que é um menino ainda, que jogou pra caramba no passado e tal, e que ainda tem, se for bem tratado, de repente depois fazer uma pré-temporada agora aí no começo do ano e tal, quando começar 2011, ele vai voltar a ser um moleque bom de bola que ele era no passado, né, cara? E eu acho que ele, potencial ele tem de sobra, cara. Potencial,
lembrando que o Botafogo é o quinto colocado, tem 38. É. Se vencer, chega no Cruzeiro, né? O Cruzeiro
isso.
Tem terceiro
vencer,
com 41.
Chega no Cruzeiro e passa até o Inter, né? O Inter também joga hoje contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então
exatamente.
O Botafogo vai secar, né?
E o Vascão é o 12º, com 29.
É.
Pode chegar aos 32, chega aqui, ó, 8ª posição, né?
Triste, né, o Vasco, né? Tá triste o Vasco.
É, cara, mas o Vasco... É aquela coisa, voltou bem, mas só empatava. Empatava.
É aquela história, ganhava 3 e empatava 10.
É.
Né?
E
às vezes era melhor empatar 5, perder 2 e ganhar 3 também. Sei lá, tem que fazer as contas, eu não sou bom disso não. Mas o Vasco, o pior de tudo, que mais tá preocupando acho que os torcedores do Vasco, é que o Vasco não tá mais. Por exemplo, o Vasco fez 2 ótimos primeiros tempos. Né? Um contra o Avaí semana passada, que saiu na frente e tal, teve o pênalti do Rafael Coelho. E agora, final de semana contra o Inter, pô, o Vasco massacrou o Inter no primeiro tempo. Não sei quantos chutes a mais, o dobro de chutes do Inter. Aí volta pro segundo tempo, sei lá, dá um apagão nos caras, mano. Nunca vi. Aí um gol bobo do Inter, a bola chorada na área. E o Praz ficou olhando assim, pum, maluco. Maluco que não jogava 200 jogos, aquele Edu, né, que já tinha passado
que
pelo...
Que até pro Flamengo, né?
É. Tava na Espanha, lá no Betis e tal. Voltou, porra, maluco mais malandro que a zaga inteira do Vasco.
Cara, e o Vasco foi, em alguns momentos do jogo, foi até melhor que o Inter.
Que
eu fiquei vendo o jogo.
Inteiro, cara,
é, cara demais, impressionante, demais. Cara.
O Vasco massacrou o primeiro tempo. E aí hoje tá o destaque aqui também, que o Vasco pode contar com os retornos do Carlos Alberto e do Felipe, né, cara? Estão voltando os dois de lesão. Aí eu só não sei se eles vão entrar já de chuteira, né, pô? E pra tirar esse chinelo, tirar esse chinelo do pé do Carlos Alberto, tá bravo. Ele não gosta, não, Luiz. Ele não gosta. Ele vai escutar e vai ficar bravo com a gente. Se falar pra ele que ele é chinelinho, ele fica chateado.
É, né?
É, ele acha que não, que ninguém sabe o que, que ele passa. O Carlos Alberto deve ter jogado uns 5% dos jogos do Vasco esse ano. E se destacou só no clássico contra o Fluminense também, né? Que também não fez nada assim demais, não ganhou o jogo. E fica brabo, se falar que ele tá de chinelinho, ele fica brabo.
Agora, aproveitando a ideia do Brunão aqui, ideia muito bem colocada, vamos falar também da rodada do fim de semana, né? Porque senão a gente só fala da prévia pra essa rodada, e aí o programa fica desatualizado.
Fomos.
Mas vamos aproveitar e falar do Botafogo. Botafogo no domingo, isso, pega o Atlético Paranaense, no Engenhão.
Ah, da que vem ainda? Da rodada que vem?
É, a rodada próxima do fim de semana. O Botafogo pega o Atlético Paranaense no Engenhão. E aproveitando que a gente tá falando do Vasco, o Vasco pega o Guarani no Brinco de Ouro, no sábado.
No Brinco de Ouro, Vasco e Guarani?
É, Vasco e Guarani, no Brinco de Ouro, né? E o Botafogo pega o Atlético Paranaense em casa. Jogo fácil pro Botafogo, na minha opinião.
E
pro Vasco, pela situação do Guarani, nem tanto, porque o Guarani também joga em casa, o Guarani tá no meio da tabela, o Guarani é o décimo colocado.
O que chama minha atenção é que tem uns times nesse Campeonato Brasileiro que parece que não tem muitas pretensões, assim. Eu acho que o Atlético Paranaense é um desses, sabe? Eu não sei se o ano foi atípico por causa da Copa do Mundo e tal, o pessoal agora meio que se perdeu no planejamento, mas tem uns times Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, que estão jogando o campeonato só por jogar assim, né? Só porque estão inscritos, vamos dizer assim. E já estão começando a pensar em 2011. Então acho que essa é a vantagem que o Botafogo pode extrair do confronto contra o Atlético Paranaense. O Guarani não, o Guarani tá com a faca nos currones, né? E tá pedindo pra cair. Então acho que o Vasco vai pegar uma pedreirinha aí final de semana e tal. É complicado.
O Vasco pega o Guarani exatamente o meio da tabela. O Guarani é o décimo, né?
É.
Se perder, o Grêmio pode passar, o Vasco pode passar, o Palmeiras pode passar, o Vitória pode passar e o Flamengo pode passar, que tá atrás.
O negócio do Guarani é que o Guarani não tem elenco, né? Os resultados do Guarani vieram no começo do campeonato e de uns tempos pra cá o Guarani começou a perder mais. Então, eu tô achando que o futuro do Guarani vai ser disputar pra não cair também pra segunda divisão. E talvez também sejam desses times também que possam vir a ficar sem pretensão ao longo do campeonato, né? Mas acho que a parada é muito mais dura pro Vasco do que pro Botafogo no final de semana, Luiz.
Com certeza, Pedrinho. Agora, aproveitando a falta de pretensão, vamos falar do Flamengo, né?
Vamos lá.
Time sem pretensão nenhuma no campeonato.
Rod Stewart cantando mesmo no Flamengo, né?
O Mengão que pega o Grêmio hoje no Olímpico às 10 horas da noite. Jogo difícil. Eu vou ser sincero, eu apostei empate ou vitória do Flamengo no Sporting Bet. Eu não lembro, não.
Eu não aposto o jogo do Flamengo.
Não, né?
Porque o jogo do Flamengo é triste. Né? Hoje, se eu fosse apostar, eu ia apostar no Grêmio. Como é que eu ia ficar? Torço pro Flamengo e torço pro Grêmio? Não tem como, né? Agora, só escutei esse hino do Flamengo em inglês, dá uma missão pro nosso querido Bruno aí, nosso produtor, operador de áudio, comentarista, e pedir pro Bruno dar uma ligada pro Barcelona, pedir pro presidente do Barcelona, que se declarou flamenguista, cantar o hino do Flamengo em catalão, em espanhol, sei lá.
Então liberar um craque lá
Sandro,
pra gente.
Sandro Rossell, né, o presidente do Barcelona, falou que não precisa liberar um craque não, cara. Se ele emprestar pelo menos o projeto do base. CT dele, já tá bom, já.
Moleque daquele lá, né?
Mandar uns garotinhos daquele lá. Mas
Flamengo,
é isso,
que é o 15º, cara.
Ah, o Flamengo, né?
15º com 27 pontos.
É difícil, né, cara? O pessoal fala que, passou a fase ruim. Eu não sei se passou a fase ruim, não, cara. Ganhou do Grêmio Prudente, sabe-se lá Deus como. Com uma bola milagrosa no final do jogo. Empatou com o Fluminense com um futebolzinho também meia boca. Que o clássico foi totalmente aberto, né? Você vê, 3x3 jogão. Não foi jogão, cara. Foi um jogo com muita chance de gol, né? Não foi um jogo bom de se ver. Foi um jogo, teoricamente, até ruim. Os lances de gol foram todos, quase todos de bola parada.
Pô, eu vi o pessoal falando falando do clássico que foi ruim pro Fluminense. Porque perdeu ali dentro. Acho que foi ruim pro Flamengo. O Flamengo jogou muito mais, cara.
O
Flamengo
jogo,
ficou duas vezes na frente.
Mas eu acho que os dois times jogaram muito mal, cara. O gol do Flamengo do David de bola rolando foi falha da zaga do Fluminense. O Gun entregou a bola pro Kleberson. Porra, ridículo aquele gol. Meu Deus do céu, cara. Só o torcedor do Fluminense.
O que ele não dica pra fora?
Cara. E o do Flamengo a mesma coisa. O gol do, de bola rolando do Fluminense foi aquele tapa que o Rodriguinho deu pra trás e o nosso amigo David Braz passou que nem uma mula, né? Foi parar lá. Lembra do Vitor na final de 98? Vasco e Real Madrid?
Nossa.
Que o Raul deu um corte no Vitor, que chegou aqui no Brasil de carrinho? Então, o David foi assim. O David passou que nem um jegue, assim.
Acho que o nego só aliviou o David porque ele fez um gol, né? No jogo.
Cara,
aí nego.
Não achei nada demais, cara. E diga-se de passar, David e Angelinho, amigo, já deu. Tipo, foi milagre eles estarem ali na hora que o Flamengo foi campeão brasileiro e tal. Acho que essa zaga do Flamengo tem que ser o Jean e mais um ou mais dois, porque.
Cê...
Não dá, não.
Você chegou a ver a escalação que o Flamengo joga hoje? Se eu não me engano, é. O meio-campo é Correia.
Isso.
É Renato.
Renato.
É, não lembro o outro.
Eu acho que é Kleberson e Toró.
Isso aí. O Williams não joga. Isso
o Williams
é
não joga. O Williams tá suspenso.
O
Maldonado
David,
ainda não
David.
Tem. David e Diogo, né?
Diogo, né?
Ataque D2. Ataque D2. E o Maldonado continua sem jogar, né, cara? Estão dizendo que ele ainda não tem preparo físico. Eu acho que o Maldonado com as duas pernas amarradas e com os olhos vendados é melhor que qualquer um ali na proteção da área do Flamengo.
Pô, isso não é melhor que o Williams, cara.
Nossa,
eu gosto
não,
muito
é
do
Williams. Não, o Williams é craque.
Pô, o Williams é sensacional.
Mas o Torozinho é esforçado também, né, cara? Eu gosto do Torozinho também. Então, mas é que o Maldonado é um outro diferente, né? Acho que ele impõe respeito só por ser ele mesmo ali e tal. Maldonado fez aquela grande ano de 2003 com o Cruzeiro, não foi, Bruno?
Foi. Agora o Correia, meu Deus do céu.
Correia é aquilo que eu falei semana passada, né, Luiz? É um maluco que todo mundo espera dele ser o putz, o Ibson, sabe qual é? Eu acho que ele não é nem. Ele não bota nem o meião esquerdo no pé do Ibson, entendeu? E o Correia é um maluco que vive muito mais pelo campeonato que ele fez com o Palmeiras há uns 4, 5 anos, sei lá, do que pelo que ele vem apresentando ultimamente, né, cara? Ah, o Correia é bom, é bate falta, não vi nenhuma. Bate escanteio, não vi nenhum lance de gol, que, entendeu? Então...
Pô, o Pet batendo escanteio também, meu Deus do céu.
Hein?
Só bola baixa, Pet.
O Pet tenta sempre o gol, né, cara? Eu acho que é uma parada duríssima do Flamengo hoje. O Grêmio...
Eu também acho, cara.
O Grêmio tirando aquele resultado contra o Palmeiras também, que foi mais de empolgação, né, negócio de aniversário do Grêmio e tal... O Grêmio também tem melhorado bastante. Tá? O Renato acho que deu uma outra composição ao time do Grêmio. O Grêmio engoliu o Avaí lá dentro, né? Que é muito difícil, muito difícil. O Flamengo não ganha do Avaí lá dentro. Palmeiras não ganha do Avaí lá dentro. Corinthians não ganha do Avaí lá dentro. E aí vem o Grêmio engoliu o Avaí. Engoliu mesmo. E eu acho que vai ser a parada duríssima pro Flamengo hoje. Muito difícil, muito difícil. A não ser que o Flamengo... Torço muito, lógico, porra. A gente torce sempre pelo futebol carioca aqui, principalmente pelo meu time. Mas é lógico que é muito difícil, cara.
Muito difícil. O Grêmio é o 11º, 29 pontos. E o Jonas é artilheiro do campeonato, né?
11 gols, né, cara?
Esse aí é só... Cara, esse cara joga muito
para
bola,
para o mundo,
cara.
Né, cara? Para o mundo que eu quero
ele
descer.
Ele é iluminado, cara.
Para o mundo
ele
que eu quero
iluminado esse cara, mano. Meu Deus do céu.
Porque bom de bola, ele não é. Ele é esforçado pra cacete,
iluminado,
né?
Cara.
Ele é esforçado pra cacete, né?
Bem, aproveitando que a gente vai falar da rodada do fim de semana, o Flamengo pega o Palmeiras, no sábado, às 18h30 no Engenhão.
Isso. E
outro jogo difícil também.
Diz o menino Galo que o Flamengo deve estar apresentando o lateral esquerdo aí pelos próximos dias, né, Luiz?
É verdade.
É, o menino Galo ontem foi numa palestra aí de negócio de futebol, essas coisas aí pra tirar dinheiro da galera que faz faculdade, que é se inteirar de jornalismo esportivo, né? Aí o Galo foi ontem falar lá e falou que o Flamengo deve estar apresentando o lateral esquerdo pelos próximos dias e... Acho
porque
difícil, cara.
Rodrigo
deve ser alguém,
Alvim, né, cara?
Porra. Não existe aquele garoto, né? Não existe. Ele nada ali é a mesma
nulo,
coisa.
Né?
Tu bota um poste ali que os caras vão ter a mesma dificuldade pra...
E o Juan, ele se contentou com a posição de titular, sabe? E fica naquele negócio de... Só conduzir a bola, dar um toquinho pro lado.
Cara, eu acho que... Eu
tem
acho
que dar uma injeção de ânimo nessa lateral
mesmo. Eu acho que o
Juan mesmo.
Tem uma fase assim, deve estar mais... É isso mesmo, ele tá desanimado e tá? tal. Alguma coisa tá faltando ao Juan. Mas, porra, eu acho que continuo achando que igual a ele, o Léo Moura, nenhum time do Brasil tem, cara.
Eu também
continuo
acho, cara.
Achando. Acho que, já falei isso aqui, acho que o Cruzeiro e o Palmeiras são os dois únicos times que tem lateral direito que podem se comparar ao Léo Moura, assim, que é o Jonathan e o Vitor também tá jogando nada no Palmeiras, nada.
Nada,
eu vi
né?
um jogo do Palmeiras um dia desse, aí a torcida do Palmeiras avacalhou o Vitor pegar na bola era vaiar. Então não sei o que tá acontecendo. E o Jonathan sempre...
Não tá tão bem assim não, cara.
Mas ele é pelo menos o cara que a gente sabe o que esperar dele, né? O Jonathan... Sem brincadeira, cara. Acho que o Jonathan é do mesmo, da, mesmo estilo assim do Maicon. Acho que é a mesma escola de lateral direito, entendeu?
Isso aí, isso
agora, lateral esquerdo ninguém tem, cara. No Brasil ninguém tem lateral esquerdo bom mesmo, assim. Um maluco bom. Esse maluco é bom. Tinha o Júlio César no Fluminense, mas vai entender o que... Parece que esse cara só joga em time pequeno, pô. Jogava no Bangu, arrebentou no Campeonato Carioca, veio pro Flamengo, não jogou nada. Aí foi pro Goiás, arrebentou. Pô. Jogava no Náutico, também arrebentou.
Jogou no Cruzeiro também.
Jogou no Cruzeiro, não jogou, não nada, jogou nada também. É. Então acho que
Pedro,
o cara tem medo de...
Flamengo e Palmeiras, você acha que o Flamengo ganha?
Cara, Flamengo e Palmeiras, o Williams volta de lesão, o Palmeiras também tá na fase complicada e o Kleber sempre gosta de deixar um golzinho contra o Flamengo.
Ele volta,
né,
hoje, né? O Kleber que volta a jogar hoje contra o... Palmeiras pega o Prudente.
Isso,
pô, Palmeiras Sport e Grêmio. Tem como apostar em cartão?
Não,
acho
não
que
dá.
Não. Com certeza amarelo, o Kleber leva um, né?
Cartão amarelinho no Kleber. Não dá, não, não dá, não. Mas domingo no joga no Engenhão?
Engenhão, Flamengo
bom,
Palmeiras.
Um jogo até bom de a gente ir, né, cara? Se tu fosse ficar aí, né, tu vai voltar.
Pô, vou ter que
Friburgo,
ir pra casa, cara. Fiquei duas semanas direto aí.
Jogo bom de ir, cara. O Engenhão deve ficar vazio e tal. Mas acho que dá pro Flamengo, cara. O Palmeiras é um desses times que eu falei, que não tá almejando porra nenhuma no campeonato. Então acho que o Flamengo botar uma pressãozinha ali e começar a achar que dá pra pelo menos encostar na Libertadores. Desculpa, Luiz, tô com um negócio na garganta, toda hora que eu forço a voz me dá. Né, arroto não. Eu acho que se o Flamengo botar uma pressãozinha pra cima do Palmeiras, acho que consegue, cara. O Flamengo pelo menos já tá admitindo a possibilidade. Eu tinha um professor de história, eu não sei, Luiz de Paula, né? Aí ele falava um negócio muito sério que eu nunca mais me esqueci. O homem que não tem ambição, o homem que não sonha, morreu e esqueceu de deitar.
Exatamente.
Né? O Filipão, se continuar com esse negócio, negócio é 2011, negócio é 2011, amigo, daqui a pouco o nego começa a andar.
Vai deitar
e já
na
tá
série
na
B, né?
Dele,
acordar
entendeu?
Na já série
tá...
B.
É, entendeu? O Flamengo não, pelo menos o Silas tá falando. Não, amigo, o Silas e o Zico falaram: a Sul-Americana tá bom pra gente, de repente a Sul-Americana já tá dando a vaga pra Libertadores, mas a gente vai tentar. Eu acho que isso faz a diferença, entendeu? O cara na pré-eleção, ele pelo menos tem alguma coisa pra motivar. Uhum. Vambora, meu irmão, vamos correr atrás dessa parada que dá. Agora o Filipão, não, vamos tentar manter o padrão, porque o negócio é 2011. Vai nessa.
Aí deita, acorda na Série B, eu quero ver. Aí não tem Valdívia, não tem
abraçado
Kleber.
Abraçado com Ipatinga, galera. Se bem que Ipatinga é pra Série C também.
Ah, então. Vamos falar agora do Fluminense.
Vamos lá.
Sou um tricolor de coração, sou no clube tantas vezes campeão.
Flusão que pega o Atlético Mineiro hoje no Engenhão. Hoje não, perdão, quinta-feira. Fluminense e Atlético Mineiro no Engenhão. Jogo dificílimo, na minha opinião.
Também
o Atlético
acho.
Mineiro, porque pelos desfalques do Fluminense, né? Também eu dei pra você o caderno de esporte aí.
Deu, tá
que
aqui
pode
na
ler
minha
pra
mão,
gente. O obituário, né?
O maior problema do Fluminense, assim, paradoxalmente, ironicamente, é seu plano de saúde, né, cara? Vai entender o que tá acontecendo com os jogadores do Fluminense. Olha lá, Luiz, vamos lá. Prontuário tricolor na contracapa do Globo, no caderno de esporte. Fred, Diguinho, Emerson, Deco, nossa. Conca e Fernando Henrique.
É o time todo, cara, do Fluminense.
Acabou a espinha dorsal do Fluminense. O Fred, assim, né, já tá sem jogar desde de 2001 pelo Fluminense, né, já tem bastante tempo. Mas o resto, cara, o Diguinho também já tem um tempão que não joga. O Fred desde 25 de julho, né, cara?
Nossa,
não pode falar que o Fred é desfalque, cara. Não pode falar que o Fred é desfalque.
Daqui a pouco dá 4 meses aí que vai ficar parado.
E assim, vou te ser sincero, cara, acho que dos mais preocupantes aqui, lógico, o Conca é um monstro, o Conca acho pra mim é a alma do Fluminense. E o Fernando Henrique eu odeio com todas as minhas forças, mas pelo menos estava, né, tava melhor do que os outros maluquinhos que estão lá no gol do Fluminense, o Rafael e o Ricardo Berna. Agora o Deco, porra, cara, tem um maluco que falou um dia desses, foi na coluna do Renato Maurício Prado, falou um negócio muito certo. O Deco é igual aquele leão da MGM, né? Ele dá dois rugidos e passa o filme inteiro assim, sem parecer mais. O Deco é assim, pega uma bola, dá uma matadinha de chaleira e tal, não sei. É um maluco que não sei se vai fazer tanta falta pro Fluminense, entendeu? Agora, o Diguinho tem feito muita falta pro Fluminense. Atende aí, Luiz, fica à vontade, pode atender. O Diguinho é um maluco que tem feito muita falta pro Fluminense. O Emerson, porra, vital também, mas é um maluco que jogou, sei lá, 6-7 partidas, mas quando jogou, meteu gol e o Fluminense ganhou todas também, entendeu? Então, o Fred não acha desfalque, não, mas é preocupante, cara. Que isso? Como é que pode o Fluminense não se prevenir contra esses... Sabe, é lógico que tem coisas que você não espera que aconteçam, mas, pô, tem uns casos aí que o Emerson talvez não precisasse jogar todas as partidas, entendeu? O cara tá voltando do mundo árabe, acabou de voltar do Ramadã lá, nem treinava, não sei o quê, pô.
Cara, é um sinal de alerta muito, pô, o Fluminense perdeu a espinha dorsal, eu acho que muito preocupante, o Conca, o Diguinho, que tava jogando muito bem, e o Emerson, cara.
Cara,
agora o resto...
Vou te falar
aqui, pelo
que o Fluminense tem apresentado desde que a Copa do Mundo acabou... Né? É muito, muito, muito difícil você avaliar o que vai acontecer com o Fluminense. Muito difícil. Que desde que a Copa do Mundo acabou, o Campeonato Brasileiro voltou, o Fluminense fez umas 3 ou 4 partidas assim, muito boas, não em sequência, né? Assim, pontualmente. Contra o Goiás, com um partidaço do Fluminense. Lógico, cachorro morto. Mas os caras estavam brigando ali também. Agora o Fluminense jogou muito. Teve outros jogos aqui no Maracanã que o Fluminense também jogou muito, mas não dá pra entender o que acontece, cara. Parece que, sem brincadeira, né? Torcer contra, não. Muito pelo contrário, que eu sempre torço pelo futebol carioca. Mas o Fluminense parece que não tem gás pra chegar, cara. E não tem adversário esse ano, amigo. Não tem. Os times lá da frente, eu continuo achando que o Corinthians não tem bola pra ser campeão. E acho que o Nego vai abrir as pernas pro Internacional, pro Cruzeiro, pro Santos. Eu acho que um desses três vão acabar como campeão.
Eu acho que vai dar Cruzeiro, cara.
Sei lá, cara. Eu acho que pelo que tem apresentado, o Cruzeiro é um forte candidato.
Amigo, e se o Fluminense demole essa rodada, o Cruzeiro passa, hein?
Passa.
Passa,
pra terceiro. Passa que nem um trator.
Nem um trator, né?
E a preocupação que a gente tem com o Atlético, Luiz, só porque o cara que às vezes não... Eu tenho uns amigos meus aí que falam, pô, prorrogação, pô, show de bola, programa muito maneiro, eu não entendo nada de futebol, começo a entender mais e tal, não sei o quê, quando escuto vocês. Mas assim, o cara pega o Campeonato Brasileiro, escuta a gente falando de Sporting Bet, futebol e previsão, o cara vai falar, porra, esses malucos tão doidos, mano. Esses caras tão falando que o Atlético Mineiro vai fazer jogo duro contra o Fluminense, Atlético Mineiro lá na rabeta do campeonato, né? Mas o Atlético Mineiro, o que preocupa a gente é o elenco, né, Luiz? Atlético Mineiro tem um elenco forte.
Tem um elenco,
né,
muito forte.
Gabaritado, cara. Né?
E eu já falei, eu apostei sem sacanagem. Atlético Mineiro vai vencer o Fluminense, cara. Até pelos desfalques do Fluminense, pela situação do Atlético. O Atlético. Cara, pô, não, cara, é muito. Esse time que vem de baixo é muito perigoso, cara. O Flamengo jogou contra o Goiás e perdeu no Maracanã.
Acho que a única coisa que tá. Fala, Bruno, desculpa.
Eu sou meio suspeito pra falar, mas eu acho que.
Ah, não brinca. Por que você é desse jeito de falar, cara?
Mas eu acho que.
Cruzeiro?
Não tem como, cara. Não tem como o Atlético.
Eu também acho, cara. Cara,
o Bruno, você tinha feito uma constatação, fala pra gente aí que você tinha falado comigo.
O Atlético. Tem a questão das derrotas, né? O Fluminense terminou o campeonato passado, 2009, com 14 derrotas.
É.
Mais uma...
Era de rebaixado.
O Atlético hoje tem 14 derrotas.
Já tem, cara. É o time que mais perdeu no campeonato, Atlético mesmo. 14
derrotas.
Eu acho que a diferença
esse ano, Bruno, eu acho que, porra...
O aproveitamento. É pertinente. Tem que torcer faltam cinco times com aproveitamento
exatamente,
mais baixo que do ano passado.
Exatamente, exatamente. Porque ainda faltam o quê? 14 rodadas pro campeonato. 14 não, 17 falta. Rodadas, 16 rodadas.
Estamos na 24ª, né?
Então,
tem time que tem menos e tal.
Mas eu acho que ano passado foi muito mais pau com formiga a briga pelo rebaixamento, entendeu? É que o Fluminense estava mortão no começo, né? Mas depois, no final, tava todo mundo ali com chance de se salvar. Tanto que o Fluminense foi lá pra dentro com o Curitiba e um dos dois caía, não era assim? Tanto que caiu o Curitiba, né? Esse ano não, esse ano tem uns timezinhos assim que já estão tipo com entregue. Atlético Goianiense, acho que o Goiás também já tá meio entregue.
Prudente, tá ridículo.
Eu acho que esse Guarani daqui a pouco vai começar a voltar pro lugar... Lá, não vou falar de onde não devia ter saído, que é sacanagem, né? Que a gente também é foda, né? Desculpa pelo palavrão.
Time, né?
Mas a gente, assim, aí sobe um Prudente da vida, gente. Pô, quanto tempo não tem um Guarani aqui, né? Um Bahia. Aí esses caras voltam, a gente fica rezando pros caras caírem de novo.
Aí tu vê, pô, pega Juventude, já tá na Série D, né?
Já tá na Série D.
Fortaleza,
Santa Cruz,
Série C.
Juventude.
Pô. Mas só pra lembrar, o Atlético Mineiro tem 14 derrotas, o time que mais perdeu. Depois o Atlético Goianiense, que tem 13 derrotas. Depois o Goiás com 12 e o Prudente, que é o último, só tem 11.
Só tem 11, mas empata também direto, né? Os times de São Paulo empatam sempre com o Prudente lá dentro, né? E eu acho que o mais bizarro do Atlético Mineiro é que os caras estão fazendo tudo certo, cara. Não demitiram o Luxemburgo, né? Os cara,
o CT, melhor CT do Brasil.
Melhor CT do Brasil. O Calil ameaçou atrasar o salário, acabou, mudou de ideia e pagou. Pode não ter pagado no dia que ele pagava sempre, mas pagou dentro do prazo e tal. Então, assim, só a ironia do destino também, só tá faltando resultado. Né? Pô, quem imaginava que o Atlético ia perder pro Vitória, cara?
Pô, que
aproveitar
isso,
pra mandar um abraço pra minha cunhada, que semana passada, no domingo, eu fui cantando pra ela os jogos, porque assim, tem uns jogos que você não quer apostar, aí tu acaba pedindo a opinião de alguém que não entende porra nenhuma de futebol, né? Aí eu tava na casa da minha namorada e falei, Bia, pra minha cunhada, Bia, sei lá, o jogo Vasco e Inter, ela, Vasco, tá bom, Inter. Aí não sei o que, Flamengo e Fluminense, ela, Flamengo, tá bom, empate. Aí eu falei, Atlético Mineiro e Vitória. Ela, Vitória, ué. Eu falei, tá bom. Atlético Mineiro. Acabou o jogo, ela. Viu? Não falei que Vitória.
Ela acertou um e encheu o teu saco também.
Me ferrei.
Aproveitando que a gente tava falando da rodada do fim de semana, Fluminense pega no domingo o Vitória, lá no Barradão.
Pau com formiga, amigo.
Porra.
Pau com formiga. Vitória, parece que esse maluco que voltou é interino, né? Acho que é Ricardo Silva. Os caras se identificam com o cara. Os caras correm pelo cara, sei lá. Não sei o que acontece, cara.
Mesmo.
E o Vitória, pô, ontem eu tava vendo aquele Evandro, que era do Palmeiras, que foi pro Atlético Mineiro, depois foi pro Vitória, já foi pro não sei quem aí das contas, foi pro Figueirense. Sim. Ontem eu tava botando dinheirinho lá no jogo do Figueirense Náutico, tava os caras falaram.
Vai ter
o Evandro
mais um
foi pro Figueirense,
apostar, né,
então o cara não teve espaço no time do Vitória, ou seja, o time do Vitória tá, assim, é um time que também não tá sofrendo com contusão, não tá sofrendo com... Pode estar com uma outra situação, assim, também esporádica, né, mas... Nada assim, o meio-campo do Vitória encaixou aquele maluco, parece uma jamanta, tal de Elkson, sabe quem é?
Sei.
Maluco mais forte que o Renato Augusto, mano. Entendeu? Então, time
do é aquela coisa, o Vitória também só joga em casa, né, amigo? Fora de casa é outro
lá,
time
Luiz.
Totalmente
pô, os
diferente, cara.
Do Atlético, botaram um terror aqui no Flamengo, né? Sei lá, cara.
Mas eu acho que, pô, no Barradão o jogo vai ser muito difícil.
Vai ser muito difícil.
O
Fluminense mesmo. Vai mesmo. É aquele Barradão, um dos melhores campos do Brasil, né? Segundo avaliações das topeiras aí, que adoram o buraquinho, que é aquele campo sacanagem, né, cara? Não é impossível ter jogo de futebol no campo do Vitória, cara. Mas eu acho que é palco formiga pro Fluminense, sim, cara. O Fluminense não abriu o olho, daqui a pouco tá ameaçado de ficar até sem... Tô vendo cheirinho de Palmeiras, sabe? Cheirinho de Palmeiras. Ano passado, Palmeiras... Ah,
é, campeão, com o Muricy ainda.
Campeão! É, pô, né?
Com
aí, Muricy, de repente, é. Acabou o campeonato, nem Libertadores os caras beliscaram. Então, acho que o Fluminense tá bom de abrir o olho aí, cara. De repente... Sei lá, dá um jeito. Também quando começar a Sul-Americana, voltar a Sul-Americana, acho que vai dar uma tranquilizada, porque o nego pode começar a botar os reserva pra jogar na Sul-Americana e os titulares pra treinar um pouco mais, né? Então, de repente, o Fluminense pode ter esse gás ainda aí pro resto do campeonato.
Pedrinho, pra acabar o programa,
bora.
Eu queria saber de você e do Brunão também o famoso caso Neymar. Ontem explodiu na
triste,
mídia,
cara,
que já vem de muito
triste.
Tempo,
tem
muito mas
triste.
Aí ontem culminou com a demissão do técnico Dorival Júnior. O que você acha disso, cara?
Fico triste pelo futebol brasileiro, cara. Que o futebol brasileiro não aprende. Eu fico imaginando assim, se isso fosse na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Itália, isso não acontece, cara. Não acontece. O jogador só derruba o técnico se for assim, tipo, o time inteiro contra o cara, porque o cara tá fazendo cagada, entendeu? Agora, um moleque, cara. Eu não vou falar que ele não ganhou nada porque ele tem um estadual e uma Copa do Brasil, mas que pra mim são títulos medianos.
Aham,
né?
Eu também acho.
Um moleque que não conquistou assim, vou falar então, que não conquistou porra nenhuma no Campeonato Brasileiro, que tem 6 meses de bom futebol, futebol de excelente nível, diga-se de passagem, né? Tem tudo pra dar certo, tem tudo pra ser um jogador até melhor do que o Robinho e tal, mas que é um moleque ainda, derrubar um técnico, não tem outra explicação pra mim do que a possibilidade dele ser vendido.
Uhum.
Por um alto valor, né? Pro presidente do Santos, seria completamente desinteressante botar o Neymar no banco 5 jogos e o Neymar desvaloriza. O Neymar que teve proposta do Chelsea aí nesse período de abertura, a janela de transferência ainda estava aberta e o cara ainda tinha proposta boa do Chelsea e o Santos segurou sabendo que o Chelsea podia pagar mais daqui a 1 ano, 2 anos pelo garoto. Mas, porra, vende então, amigo, sabe? Vende, se é pra...
Com certeza, a diretoria já se arrependeu, né?
Entendeu?
Eu acho que até o Neymar se arrependeu, sabia, de não ter ido pro Chelsea? Com agora o pessoal acusando que ele é... Que ele fica jogando na cara do pessoal que ele é magico, não sei o quê. Com certeza ele se arrependeu de não ter ido pra lá, cara.
Acho que ele deve ter se arrependido sim, porque foi exatamente depois desse lance que ele começou a perder a cabeça, né, cara?
É.
Ele perdeu a cabeça. Acho que ele começou a se achar o... Porque assim... E aí, Luiz, só pra encerrar, eu acho que tem muita culpa da imprensa, cara. Muita culpa da imprensa. Porque o Neymar é um garoto que arrebentou, lógico, né? Mas aí ele é rapidamente endeusado, né? Ele é rapidamente transformado no espelho do que os meninos devem seguir, né? Os meninos que estão começando no futebol. E não é, mais uma vez, não é um espelho a ser seguido.
Não mesmo.
É um menino mal educado. Não é um monstro, como disse aquele babaca do Atlético Goianiense que quis desviar o foco da derrota jogando a culpa em cima do Neymar, né? O cara com a porra do resultado na mão, em cima do Santos na Vila, entregou um jogo, tomou 4 gols e vem querer desviar o foco e chamar o Neymar de monstro. Monstro ele não é. Mas ele não é bom exemplo, ele continua sendo um menino mal educado. Mas eu acho que isso é muita culpa da imprensa, cara. Muita. Isso é uma coisa até que a gente pode discutir num outro momento, ou que as pessoas tenham... O pessoal aqui da escola que gosta de jornalismo esportivo possa vir a refletir.
Uhum.
Porque depois que esse menino negou a proposta do Chelsea, começou esse negócio de, porra, tá vendo? Novos tempos. Neymar... É, se todos fossem Neymar, amigo, se todos fossem Neymar para um moleque de 18 anos que ganha 180 mil, amigo, isso aí na cabeça dele vira um balão de festa, entendeu?
Pedrinho, então, agora eu vou te perguntar uma coisa. Agora, em relação
a... Que tu vai calar a boca, né?
Não. Em relação a decisão assim, nua e crua da diretoria, de demitir
o
Dorival, porque o Dorival assim, traiu uma decisão que a diretoria tinha falado pra ele e ele desrespeitou.
Eu acho
assim, a decisão da diretoria, o que você achou em relação à demissão?
Eu não sei, não posso afirmar que ele desrespeitou, porque ontem, ao contrário do que a diretoria do Santos pronunciou, na entrevista coletiva de tarde, o Dorival falou que tinha o respaldo da diretoria. Ele falou assim, ah, o pessoal tá dizendo aqui que eu falei que suspendeu o Neymar por 15 dias ou por 2 jogos. Eu não disse que era nem pouco nem muito. Eu falei que era indeterminado, até porque eu tinha respaldo da diretoria. Então acho estranho, acho muito estranho a diretoria via público falar que ele já tinha combinado que ia deixar o Neymar voltar. Mas a gente tem que lembrar assim, que pra mim o maior problema disso tudo é que o Santos não é uma instituição financeira. O Santos não é uma instituição com fins lucrativos. Então, o Santos tem que se apegar aos seus torcedores.
Uhum.
Né? O Santos é voltado para os seus torcedores. E o que os torcedores hoje, acho que exigem um pouco mais, é um clube certo, um clube com planejamento, um clube que cumpra com as suas, né? Um time, pelo menos assim, né? Porque o nego às vezes não vai no clube do Santos. Mas, porra, aí o cara pensando em dinheiro, demite o técnico que tá... Porra, o técnico que ganhou tudo esse ano, que gol os campeonatos mesmo que eu falei
que outro que eles vão arrumar, né?
Sabe?
Eu
acho
que eles vão arrumar pra botar no lugar.
É, muito complicado, cara. Brunão, você tem alguma coisa pra falar sobre isso?
Cara, eu só tenho a falar do Neymar, o clima que vai ficar com o time, cara. Imagina os outros caras olhando pra ele, pô, que babaca,
é
né?
Mesmo.
Que
é, né, cara? O Dorival. Cara, o clima vai ficar pesadíssimo em relação, assim, se de fato o Pedrinho tá certo, se de fato ele teve ou não respaldo, o que o Globo.com tá alegando aqui, que o presidente tá se sentindo traído pelo Dorival e tal, e aí demitiu ele. Então, em relação, assim, à decisão em si, eu acho que ia ficar também complicado o treinador desrespeitar a diretoria. Fica um clima chato.
Sei, cara. Mas, eu não sei se ele desrespeitou, entendeu?
Né, mas agora já veio a público. E depois que vem a público, e aí fica chato pra diretoria, entendeu? Porque perde, infelizmente, o que é o órgão maior, sei lá, do
clube.
Torço
muito pelo Neymar. Quero muito que ele seja o futuro craque da seleção brasileira. Acho que ele deu uma cara nova à seleção. Ele sozinho, naquele jogo contra os Estados Unidos, deu uma cara nova à seleção. Uhum. Mas, sinceramente, cara.
Falando em seleção, amanhã tem convocação, né? Do Mano.
Exatamente.
Será que ele vai deixar Neymar?
Acho que vai.
Vai, cara. Com certeza vai.
Se tivesse no Sporting Bet, eu botava também. Todo meu dinheiro que eu acho que ele vai deixar de. Mas semana que vem eu volto aqui e quebra a cara. De repente vai dizer que convocaram e tal. E eu.
Brunão, então vamos encerrar o programa. Seu destaque final, Brunão. Fala aí.
Cara, meu destaque vai pro Cruzeiro, cada vez melhor. O que foi?
Solta essa música aí, cara.
Aviões devagar,
do...
meu.
Só lembrando que a gente tá escutando aqui, Bruno. Aviões do forró, né?
Chupa que é de uva.
E homenagem aí à diversidade. Pô, tem que promover a diversidade musical, né? Pô, a gente só fica de pagode. Pô, tem que soltar um forró também. Semana que vem vai ser heavy metal.
Aí eu escolho. Mas aí...
Falando do Valtinho, você tava falando do Valtinho.
Não, falando do Cruzeiro.
Ah, é. Pensei que fosse do Montijo.
Vai pegar o Ceará agora, né? Moleza. Ou não.
Aonde?
Ou não.
No Castelão?
Não, vai pegar em Minas.
Moleza.
Na Arena do Jacaré.
Moleza.
E depois Santos, que não vai ser na Vila Belmiro, vai ser na Arena Barueri.
Arena Barueri.
Vamos ver, né?
Vamos ver.
Tá, acho que o caminho mais forte aí a ser traçado acho que é o do Cruzeiro no campeonato, Brunão, sinceramente. E torço pelo Cruzeiro, torço muito pelo Cruzeiro.
Por enquanto a tabela tá meio complicada, né?
Quem mandou um abraço pra torcida do Cruzeiro foi a Patrícia Morim também. Pediu pra galera Montilho, agradecer né? aí, né?
Brunão, obrigado, cara. Pedrão, é você, meu irmão. Seu destaque final.
Podia ser diferente, Luiz. Acho que eu pedi aqui, eu não tenho voz, né? Ninguém escuta a gente aqui. Mas é pedir pelo quem conhece de futebol, trabalha com futebol, pelo menos repensar esse modelo aí de administração, que, cara, a gente vai criar mais um menino que pode não dar em nada, entendeu? E mas perder um talento bruto.
Você acha que ninguém ouve a gente?
Acho que houve. Eu digo assim, da galera que trabalha com o futebol, entendeu?
Olha...
Não, acho que houve. O que é isso?
Olha que você deletou o arquivo.
Ih, eu deletei.
Viu?
Bruno enganou a gente, né, cara?
Realmente não.
Semana que vem você me mostra.
Semana que vem a gente bota. A gente vai preparar uma surpresa
aí
pro programa.
Semana que vem você me mostra,
que
eu vou pagar.
Tem uma surpresa pro pessoal aí que escuta.
Lógico, a gente tem a grande audiência aí, o pessoal que escuta a gente e tal, mas eu digo assim, o pessoal que... administra futebol, presente, que só se ligam nesses colunistas, né? Só se ligam em bem amigos, esses caras escutam quando eles tomam uma pressãozinha no pé da orelha. Mas eu acho que é só isso que eu posso falar, Luiz. É pedir pro pessoal repensar a forma como o nosso futebol brasileiro está sendo administrado, porque de produção natural é o maior do mundo, cara. É onde nascem os talentos, é onde surgem os talentos. E a gente só peca, infelizmente, pela administração.
Pedro, muito obrigado, meu irmão,
que
por
isso,
tá
cara,
aí. Vai lá pegar sua chamada, né?
Vou lá.
A Marta já deve estar fazendo chamada.
Vou lá.
Registrar também aqui que o pessoal não tá presente. Valeu, Felipe. Valeu, Renan. Não tem ninguém, né?
Não?
Tem ninguém aí? Brunão, obrigado mesmo por estar na operação de áudio, cara,
valeu,
que tem a paciência de jogar com a gente.
Amanhã.
É isso aí. Muito obrigado a todos e este foi o Prorrogação.
Prorrogação. Com Bruno Gouveia.
Ponte que caiu, é a voz mais bonita do Brasil, Bruno.
Pedro Pessoa.
Pedro Pessoa, balança o coração da gente.
Daniel Parreira.
Daniel é melhor que Pedro. Daniel é melhor que Pedro.
Felipe Lacerda.
Aqui tem louco, louco.
Renan Sampaio.
Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Sampaio, Sampaio, Sampaio. Pra cima, Renan.
E a minha pessoa, Luiz Felipe Valente.
Sai, sai da frente.